gonorreia, edemas periféricos, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPOC, lúpus, pneumonia, ética, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
No âmbito do podcast 15 minutos à internista, convidamos a doutora Ana Lopes e a doutora Liliana Fonseca, médicas de endocrinologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto, para abordar o tema da insulinoterapia em internamento. Cerca de um terço dos doentes internados nos serviços de medicina interna portugueses são diabéticos. O aumento do número de doentes com diabetes representa um desafio para os profissionais hospitalares e, sendo o internista o profissional que lida com o doente com pluripatologia, este deve ter ferramentas necessárias para a sua gestão. Neste contexto, passaria às seguintes questões. Ana, qual o momento em que deverá ser feita a determinação de glicemia capilar durante o internamento de doentes sem diagnóstico prévio de diabetes para detecção de hiperglicemia e decisão de continuar a monitorização?
Olá, Daniela. Antes de mais nada, queríamos agradecer o convite ao Serviço de Endocrinologia para participar nesta iniciativa, porque efetivamente, e como disseste, o problema da desglicemia intra-hospitalar é muito relevante. E existe evidência extensa a demonstrar que a hiperglicemia e a hipoglicemia no doente internado, independentemente de um diagnóstico de diabetes, estão associadas a um risco aumentado de complicações intra-hospitalares e mesmo a um risco de morte aumentado. E, portanto, a desglicemia no doente internado não pode, de modo nenhum, ser desvalorizada e deve ser proativamente abordada, atendendo ao contexto individual de cada doente. O primeiro passo para esta abordagem é, naturalmente, o reconhecimento destas alterações. É, portanto, fundamental questionar na anamnese antecedentes de diabetes e, havendo um diagnóstico prévio, é necessário identificar a sua etiologia e a terapêutica atualmente em curso e aferir o controle glicêmico. Sabemos, no entanto, que em alguns doentes com diabetes este diagnóstico não é conhecido e que outros doentes sem diabetes vão desenvolver a chamada hiperglicemia de stress durante o período de internamento. E então, respondendo diretamente à questão, sabemos que nestes casos em que não é conhecido um diagnóstico de diabetes, as recomendações são consensuais na necessidade de instituir monitorização glicémica no momento da admissão. No entanto, as orientações relativas aos momentos e duração desta monitorização não estão definitivamente estabelecidas. É frequentemente recomendada uma avaliação inicial com a glicose plasmática em jejum e pesquisas de glicemia capilar, pelo menos em jejum e ao final do dia, durante as primeiras 24 a 48 horas de internamento. A hiperglicemia intra-hospitalar é definida como qualquer valor de glicose superior a 140 mg por decilitro e, portanto, nos doentes sem diabetes conhecida em que se documenta a hiperglicemia, a monitorização glicémica deve ser mantida e instituída terapêutica. Nos doentes em que não se verifica a ocorrência de hiperglicemia, a monitorização glicémica pode ser suspensa. No entanto, é fundamental lembrar que, perante qualquer intercorrência reconhecidamente hiperglicemiante, por exemplo, a introdução de corticoterapia, esta monitorização deverá ser reintroduzida.
Ana, obrigada. Qual o melhor esquema de insulinoterapia prescrita para um doente diabético não insulinotratado durante o internamento médico?
Então, de forma geral, não está recomendada a manutenção dos antidiabéticos não insulínicos durante o internamento. Nestes doentes, a glicemia capilar deve ser monitorizada pelo menos 4 vezes por dia, antes das refeições e ao deitar, e deve ser considerada a introdução de insulina basal, que corresponde à insulina de ação lenta, administrada geralmente uma vez por dia, numa dose calculada em função de diversas variáveis, nomeadamente o peso e a função renal. Poderá ser complementada com insulina de correção, insulina rápida, antes das 3 principais refeições, e, eventualmente, poderá ser necessário instituir um chamado esquema basal-bolos, que a Liliana vai explicar depois. Em doentes selecionados, nomeadamente doentes clinicamente estáveis e com tolerância alimentar assegurada, poderão ser introduzidos os antidiabéticos não insulínicos ainda durante o internamento, em transição para o ambulatório.
Liliana, e para um doente insulinotratado?
Olá, Daniela. Todos os doentes previamente tratados com insulina em ambulatório devem manter a insulinoterapia no internamento. em doses ajustadas à sua condição. Este ajuste vai variar de acordo com o motivo da admissão, o stress, o regime medicamentoso instituído e a alteração da ingestão calórica. No sentido de evitarmos hipoglicemias, principalmente nos doentes que apresentam anorexia, lesão renal aguda ou glicemia menor que 100, é sensato reduzirmos a dose diária total em 25%. Uma ressalva aqui para as insulinas bifásicas e as insulinas pré-mistura, que deverão ser descontinuadas. Apesar dos estudos mostrarem que em termos de controle glicémico não há diferenças, há uma diferença estatisticamente significativa no que diz respeito às hipoglicemias com a utilização das insulinas bifásicas durante o internamento, por isso devem ser descontinuadas. De uma forma generalista, aconselhamos, se aporte nutricional adequado, em doente previamente insulinotratado, nós aconselhamos um esquema basal-bolus. O que é isto? Uma insulina basal, mais uma insulina prandial, com um esquema de correção. Portanto, nós pegamos na nossa dose diária total, reduzimos 25% e vamos instituir uma insulina basal, que será 30 a 50% desta dose diária total de insulina. O restante será uma insulina prandial. O esquema de correção, de uma forma a simplificar, podemos usar inicialmente um fator de sensibilidade de 50. O que é este fator de sensibilidade? É como unidade de insulina 10 à glicemia capilar. Posteriormente, podemos ajustar este fator de sensibilidade utilizando as formas de 1700 a dividir pela dose diária total, se estivermos a utilizar um análogo rápido, ou os 1800 a dividir pela dose diária total, se estivermos a utilizar uma insulina humana regular. Existem outras fórmulas, no entanto, estas são as mais amplamente utilizadas em Portugal. O alvo glicémico atualmente aceito pelas várias sociedades, tanto europeia como americana, da diabetes, no doente crítico e não crítico, é o intervalo entre 140 e os 180 mg por decilitro. Contudo, nós devemos individualizar isto ao nosso doente, tendo em conta a idade, as comorbilidades e o risco de hipoglicemia. Se o nosso doente apresentar um aporte nutricional reduzido, o que nós aconselhamos é um esquema basal plus. O que é isto, esquema basal plus? Fazemos a insulina basal, de acordo com o que expliquei previamente, não administramos a insulina pandrial, damos sim uma insulina de bolos para valores de glicemia maior ou igual que 180 mg por decilitro, no sentido de proteger o nosso doente das hipoglicemias. Temos de ter atenção aos doentes com mais de 70 anos, com comorbilidades e o estado geral do doente, nomeadamente o grau de prostração. Os esquemas de insulina de acordo com a glicemia capilar, os chamados esquemas em sliding scales, devem ser abandonados. Estes esquemas apenas nos corrigem a hiperglicemia. A hiperglicemia não impedem a hiperglicemia. Para além disso, estão associadas à hipoglicemia e, consequentemente, à variabilidade glicémica, ou seja, à desglicemia do nosso doente, que está comprovado que é um fator independente de mortalidade e prolongamento de internamento. Aqui uma especial ressalva para o nosso doente com diabetes tipo 1, nunca se deve parar a insulina basal nestes doentes. Estes doentes têm uma carência absoluta de insulina e têm um risco inerente de cetoacidose diabética se lhe pararmos a insulina, principalmente a basal.
Liliana, qual deve ser o esquema de insulinoterapia num doente diabético que está, por diversos motivos, em jejum?
Aconselhamos, na noite do dia anterior ou na manhã do dia de jejum, a redução da insulina glargina ou do temir em 20 a 50%. Se a insulina que o doente estiver a fazer for uma NPH, uma redução de 50%. A insulina prandial não deverá ser administrada, deverá ser implementado um esquema de insulina de correção para valores de glicemia maior ou igual que 180 mg por decilitro, com pesquisas de glicemia capilar de 4 em 4 horas. Se a insulina rápida que nós estivermos a utilizar for um análogo rápido, ou de 6 em 6 horas estivermos a utilizar uma insulina humana regular. Aconselhamos também, em períodos de jejum prolongados, a utilização de um soro glicosado, num débito de 160 cc hora, com 10 unidades de insulina dentro do soro, mas, como eu disse, em períodos de jejum prolongados. Mais uma vez relembro aqui os doentes com diabetes tipo 1 para não suspender a insulina basal.
E em que situações deve ser pedida a colaboração de endocrinologia?
Nas complicações da hiperglicemia, nomeadamente da cetoacidose diabética, estes doentes beneficiam de ser avaliados por nós no internamento e do nosso seguimento. Normalmente, estes doentes são diabéticos tipo 1, contudo, nós temos de considerar também as cetoacidoses euglicémicas aos inibidores de SGLT2, assim como associados às grávidas. Para além disso, atualmente há uma nova entidade, que é a ketose prone, que são doentes que se apresentam ao diagnóstico com uma cetoacidose diabética e inicialmente comportam-se como diabéticos tipo 1, que necessitam de um esquema basal bolos, mas com o evoluir do tempo e da doença nós percebemos que eles começam-se a comportar como uma diabetes tipo 2 e conseguimos retirar na consulta a insulina. O estado hiperosmolar e hiperglicémico e o signo de overlap de cetoacidose e hiperosmolar também beneficiam de uma abordagem multidisciplinar, dada a elevada taxa de mortalidade inerente a estes diagnósticos e todas as situações de disglicemia no internamento de difícil gestão.
Ana e Liliana, muito obrigada pela vossa participação. Até breve.